Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 338, eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense está na final do Mundial de Clubes. O Fluminense venceu o Al Ahly do Egito por 2-0, gols de Arias e John Kennedy, e garantiu sua classificação para a final da próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, com transmissão da Globo. Fluminense aí lutando pelo inédito título mundial. Vai descobrir hoje, terça-feira, o seu adversário nessa grande final. Vão jogar Manchester City e Urawa Red do Japão. E aí, nessa terça-feira, o Fluminense vai saber quem ele enfrenta na próxima sexta para tentar conquistar o mundo pela primeira vez. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a atuação do Fluminense. Primeiro tempo não tão bom, um segundo tempo muito melhor, a vitória por 2-0. E eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Foi um jogo em que o Fluminense foi pior no primeiro tempo e muito melhor no segundo, né? O primeiro tempo do Fluminense criou, teve chance, bola na trave, duas com Arias, mas deu muito espaço pro Al Ahly. Achei o Al Ahly melhor postado dentro da sua estratégia. Foi um time que teve mais volume de jogo que o Fluminense. Pareceu nervoso um pouco o Fluminense no começo. Mas no segundo tempo foi uma atuação de muita autoridade do Fluminense, um segundo tempo de almanac. Martinelli conduziu o time, para mim, o melhor em campo, e os gols foram saindo naturalmente ali, primeiro um pênalti em que o Marcelo sofre, depois um belo gol do John Kennedy, e aquele finzinho poderia ter saído até mais, um terceiro gol ali, Cano quase marcou duas vezes, então foi uma vitória justa, a meu ver, do Fluminense.
Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, aquela pergunta de sempre, tudo bem, amigo?
Pô, se eu não falar que tá tudo bem agora, né? Quando é que eu vou aparecer aqui falando que tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera. O Fluminense tá na final do Mundial. Venceu o jogo mais ingrato de qualquer clube aí no futebol brasileiro. É o jogo mais ingrato. Ingratidão, né? Quando você faz uma coisa muito boa e você recebe como retorno, né, algo ruim. O Fluminense foi campeão da Libertadores e tinha que enfrentar um time forte, um time multicampeão, um time gigantesco, com uma das maiores torcidas do mundo, mas ele em campo neutro, que era, na verdade, um campo deles, porque estava do lado da casa deles, e se perdesse era vergonha. Então, assim, esse jogo só tem a te retornar em gratidão. Graças a Deus, o Fluminense está na final, 2-0, e agora, né, enfim, a gente está gravando isso daqui antes de ter o Urawa Red e Manchester City, né? Então a gente não sabe o nosso adversário. Então não dá nem pra dizer Manchester City pode esperar. É o Fluminense que tá esperando. Manchester City tem que chegar na final ainda.
É bem provável que o adversário seja o Manchester City, mas no último podcast, acho que a gente cometeu o erro com os nossos fãs aqui que acompanham o Al Ahly e acompanham esse podcast, a gente só falava do Al Ittihad, né? Que seria o Al Ittihad, o Benzema e tal. Então não vamos cometer o mesmo erro com os nossos...
Quando são erros, a galera vem apontar na hora. Então eu já preciso levantar o dedo quando são acertos também.
Não vamos cometer os mesmos erros com os nossos fãs, que são torcedores do Urawa Red, todos os japoneses que ouvem esse podcast. Nós não vamos falar que o Manchester City já está na final. É provável? É provável. Estatisticamente, nas casas de aposta, mas ainda não aconteceu. Então não sabemos quem vai enfrentar o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Só sabemos que o Fluminense já está lá. Davi Barros, que acompanha o dia a dia do Tricolor no GE.Globo. Tudo bem, amigo?
Fala, Edgar, Gabriel, Cauê, todo mundo que nos assiste. Pois é, realmente, como o Gabriel falou, que ele não, mas assim, é aquele clássico ditado, né? A mão que aplaude é a mesma que vaia. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer aqui que realmente o Al Ahly era o melhor time do que o Al Ittihad e mostrou isso durante na partida, era mais coeso. E, enfim, agora a gente vai ver como é que vai ser hoje, terça-feira, às 15 horas, o Royal Red Diamonds contra Manchester City. E, realmente, acho que é pouco provável, com todo respeito aos nossos ouvintes japoneses, mas tudo indica que teremos um duelo entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul.
O Davi citou o ditado, a mesma mão que vai é a mesma mão que aplaude, mas assim, vocês comentaram, mas pode ficar tranquilo que assim, comentário é igual pênalti, só bate quem erra.
eu vou chamar Gabriel Amaral para falar um pouquinho mais, para a gente começar a analisar esse jogo, né? 2-0 para o Fluminense em cima do Al Ahly do Egito. Um primeiro tempo em que o Fluminense não foi melhor. Eu acho que o Al Ahly foi superior no primeiro tempo. Não foi um massacre, mas foi um pouco superior, até porque o Fluminense também colocou duas bolas na trave, mas deu muito espaço para o Al Ahly, principalmente em contra-ataques. Se a gente for analisar, as principais chances do time egípcio nasceram de erros do Fluminense no ataque, em que o Fluminense dava o contra-ataque e o Al Ahly chegava com muito perigo. Teve assim aquela chance que o Fábio defende de cabeça, enfim. O Al Ahly foi um pouco superior no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, eu acho que o Fluminense, até como vem acontecendo em muitos momentos da temporada, né, cresce muito no segundo tempo e conseguiu ser superior. Aí sim, o Fluminense foi superior e venceu por 2 a 0. Um pênalti no Marcelo ali por volta dos 25, 22, 23 minutos do segundo tempo. O Arias converteu muito bem, mais uma boa cobrança do colombiano, que vem se consolidando como cobrador oficial de pênalti do Fluminense. E aí, no finalzinho, já com o Fluminense tendo mais espaço, o Al Ahly indo para o ataque, o Cano já tinha perdido uma chance na cara do gol. O John Kennedy recebe ali do Martinelli e fecha o caixão. 2 a 0, Fluminense finalista do Mundial. Gabriel, como é que você viu essa atuação do Fluminense? Um primeiro tempo não tão bom, mas um segundo tempo bem superior ao Al Ahly.
Considerando que era o comentário do Cauê, então Matheus Alessandro é melhor que Everaldo, não aos escanteio curto, e só estão falando coisas que o Cauê falaria, entendeu? Ele nem está ouvindo a gente agora, mas cara, não concordo com a tua análise. O primeiro tempo, eu acho que os dois tempos, eles são muito parecidos, só que tem a questão do pênalti do gol do Fluminense. Mas se você tirar ali até o momento do pênalti, os dois tempos eles têm um roteiro muito parecido, só que invertidos. Você tem o primeiro tempo, onde e aí por isso que eu citei a questão do jogo ingrato. O Al Ahly não é um time ruim. Aí já vem aquela galera, não, o Al Ahly é horroroso e tal. Não, cara, o Al Ahly é um time bom e que bem treinado, coletivamente foi superior ao Fluminense. O Fluminense não teve jogadores jogando mal no primeiro tempo, mas coletivamente o Fluminense foi bem, o Al Ahly foi bem superior ao Fluminense no primeiro tempo. Eles mudaram, tiraram um dos meio-campistas volantes ali, botaram um cara que originalmente é lateral direito para poder jogar ali mais centralizado, para fazer uma dobra em cima do Keno. Conseguiram anular o Keno, conseguiram travar um pouco, fazendo que o Ganso tivesse que soltar a bola rápido o tempo inteiro, o que para o Ganso não é necessariamente um problema. Não, então assim, e isso acaba chamando um pouco a atenção, porque assim, as melhores chances no primeiro tempo, elas são as duas do Fluminense. O Fluminense botou duas bolas na trave. O John Arias, duas bolas na trave, uma na jogada do Keno e a outra no escanteio, numa jogada ensaiada que o Fluminense já faz desde o jogo contra o Palmeiras, o segundo jogo do Fernando Diniz. O Fluminense faz essa jogada, inclusive o Ganso se machucou dando passe lá contra o Palmeiras no ano passado. E aí, assim, são as duas melhores chances. Mas o Al Ahly foi bem superior. O Al Ahly teve mais volume, o Al Ahly teve chances, porque uma chance tão perigosa quanto as duas bolas na trave é aquela defesaça do Fábio. Que é absurda para mim é a cabeçada do Carrabá, né? Lá na pequena área. O Al Ahly criou, teve, pô, Samuel Xavier salvando bola na pequena área e tal. As duas melhores finalizações vão bater ali no John Arias naquelas grandes chances. No final das contas, cara, você pega o segundo tempo e o Fluminense tem um volume maior, bota a bola no chão, tem o controle do jogo. E tal o Al Ahly num contra-ataque com chance perigosíssima até o pênalti. Então meio que se inverteu. Se o Fluminense teve chance perigosíssima, mas não teve o controle do jogo, que é algo que significa que o Fluminense está desconfortável na partida, o Fluminense só está confortável quando ele tem o controle do jogo. O Fluminense estava desconfortável no primeiro tempo. Mas eu também não vi também que o que falaram, assim, como se fosse um negócio, nossa, o massacre do Al Ahly no primeiro tempo. Que isso, olha só, o Fluminense está imprensado e tal. Não, é porque a gente está acostumado a ver o Fluminense tendo controle da bola e achou super estranho quando outro time quis ter esse controle. E eu acho que um dos maiores méritos desse Fluminense, e a gente viu isso muito na Libertadores, mas também muito no Brasileirão, que é quando ele jogou mal com o seu time principal ali, o primeiro tempo joga mal, não sei, dificilmente o Fluminense ia perdendo também. Mas ganhou alguns jogos ao longo da temporada em que ele joga mal, começa a melhorar no início do segundo tempo, não toma o gol e consegue fazer 1-0. Então, nesse jogo, acho que foi mais uma amostra disso. A gente falou durante muito tempo da virada que o Fluminense faz no final do jogo, da qualidade para abrir o placar e tal. E esse foi um exemplo de algo que aconteceu muito na Libertadores também, da resiliência ele no primeiro tempo de jogar mal, não levar um gol, ter um goleiraço, porque tivesse um goleiro normal, era 1-0 ali naquela cabeçada cara a cara. Enfim, e depois ter a qualidade para conseguir a vitória.
Você falou do lance da cabeçada, Gabriel. É um lance muito parecido, esteticamente, com o gol do título mundial do Corinthians em 2012. É um chute ali daquela região que sobe, a bola sobe e o Guerreiro vai de cabeça e faz o gol. Ontem o jogador do Al Ahly teve a mesma oportunidade, né? Mas não conseguiu fazer. No caso do Guerreiro, estava sem goleiro também, né? O goleiro tinha ficado ali num drible no meio da jogada. Cauê Rademacher, sua opinião sobre a atuação do Fluminense, um primeiro tempo mais ou menos, ou um segundo tempo dominante para conseguir a classificação para o Mundial de Clubes? A torcida quer te ouvir, Cauê.
Então, foi. Acho que o Gabriel falou bem. Primeiro tempo, eu achei o primeiro tempo o Al Ahly melhor, segundo tempo o Fluminense melhor. Mas eu não achei o primeiro tempo dominante do Al Ahly, como muita gente achou. Eu achei que o Al Ahly teve mais volume de jogo, estava, como o Gabriel disse, mais confortável na partida. Estava usando a estratégia dele. Eles poucas vezes marcaram lá em cima, na área do Fluminense, por exemplo, saída de bola do Fluminense. Mas eles conseguiam roubar a bola e contra-atacar na velocidade impressionante. Lembrava um pouco uns duelos que o Fluminense chegou a ter com o Fortaleza, que incomodava o Fluminense, que era um time de uma marcação muito forte, uma saída muito rápida no contra-ataque. E o Fluminense sofre com esse estilo de jogo. Botafogo costuma fazer isso com o Fluminense também, o Fluminense encontra dificuldade. Mas o Fluminense, mesmo assim, teve alguns momentos bons de domínio dentro desse primeiro tempo, acertou duas vezes a trave. O Fluminense conseguiu criar alguma coisa, mas sofreu mais do que devia atrás. E no segundo tempo, o intervalo, provavelmente o Diniz corrigiu isso. O time começou nervoso também. Você via muitos erros de passe que causavam esses contra-ataques. Duas bolas paradas do Fluminense, um escanteio muito ruim. Escanteio não, uma falta lateral que o Marcelo bate, que é contra-ataque, quase gol do Al Ahly. Depois um escanteio, que é outro contra-ataque, quase gol. Tava quase a favor do escanteio curto, para ficar com a bola e não jogar na área e sofrer esses contra-ataques. A esse ponto eu estava chegando. Mas aí no segundo tempo, o Fluminense bota a bola no chão, o Al Ahly cansa também. Eu acho que as mexidas, o Fluminense continuou no mesmo ritmo quando começou a mexer, e o Al Ahly caiu muito com as mexidas. Os reservas que entraram deviam ser bem piores que os titulares. E o Fluminense foi senhor do jogo ali no segundo tempo, comandado pelo Martinelli, que para mim foi o melhor em campo. Tivemos outras boas atuações. O André jogou muito bem, Felipe Melo e o Nino, para mim, também jogaram muito bem. O Arias, muito bem também, mas o Martinelli para mim sobrou.
Que eu acho que chama atenção, que é o seguinte: você citou Fortaleza, Botafogo, e de fato é um ponto, mas isso tende a cansar. Esses dois times que você citou, Fortaleza e Botafogo, você pegar os jogos nesse Brasileirão agora, que foi quando o Vojvoda finalmente conseguiu ganhar ali o Fluminense, né? Tinha uma dificuldade ali para ganhar. Você vai ver, foi um jogo que ele abriu o placar cedo, e o Botafogo contra o Fluminense no Maracanã também faz 2-0 muito cedo. Quando você para reparar ali que foram. Se você não fizer, o Botafogo, por exemplo, no Engenhão, teve um problema dificílimo ali para fazer o gol aos 40 do segundo tempo, porque você depende de um vigor físico muito, muito alto ali, muito
E
intenso o
o
tempo inteiro.
Fortaleza na Copa do Brasil no ano passado abre 2-0, mas no segundo tempo o Fluminense empata e se classifica, né?
Como o
Exatamente, bem
Gabriel
lembrado.
falava, esse é o tipo de jogo do Fluminense, né? Quem acompanha o Fluminense, principalmente com o Diniz, desde o meio do ano passado, maio do ano passado, vê um Fluminense que muitas vezes está exposto na partida por conta do seu estilo de jogo. O Fluminense é um time que sufoca o seu adversário no campo de ataque, né? E aí acaba tendo esse contra-ataque, ficando exposto em alguns momentos, principalmente em erros do Fluminense, como a falta que o Marcelo cobrou e o Cauê bem lembrou. Mas se a gente for lembrar também, do meio do ano passado até agora, no grosso do trabalho do Fernando Diniz, mesmo exposto, o Fluminense normalmente consegue o resultado. Claro que não foi campeão de tudo, mas conseguiu ser terceiro lugar no Brasileiro do ano passado, uma grande campanha. Foi campeão carioca esse ano, com uma grande virada sobre o Flamengo. Foi campeão da Libertadores esse ano. Fez uma campanha regular no Brasileiro muito porque em vários momentos da competição estava focado na Libertadores. Então, ontem, Davi, eu acho que a gente viu o Fluminense do Diniz em sua essência. Um time que, quando estava com a bola, estava pressionando muito o Al Ahly, dava espaço nos contra-ataques, mas ao mesmo tempo que sabe se defender, como teve defesas do Fábio, Tem o Felipe Melo salvando uma grande jogada ali no primeiro tempo, que ele recupera e faz o carrinho antes da finalização. Teve também, no segundo tempo, um time sendo letal nos momentos em que teve a oportunidade de matar o jogo. Seja na jogada da qualidade do Marcelo, que ele deu uma caneta ali, ele mesmo admitiu que foi sem querer, mas da qualidade dele para ganhar a frente na jogada e sofrer o pênalti, ou seja, no final do jogo, matando a partida com o John Kennedy, né?
Sim, o Fluminense mostrou todas as qualidades que o torcedor também se acostumou, mas também alguns defeitos, né? Assim como a gente estava falando, que o Awali foi melhor no primeiro tempo, estava mais coeso, digamos assim. O Fluminense teve, na minha opinião, teve até as melhores chances com aqueles dois chutes do Arias. E eu até achei, e aí voltando até um pouquinho também no tema, que o primeiro tempo o Awali parecia um pouco mais inteiro. Eu não sei se tem a ver com questão, até o Gabriel citou isso em, não sei se foi no podcast, alguma live, algum outro lugar que a gente participou, mas que ele disse que de repente pode até ser a questão de estar mais acostumado com o Mundial de Clubes ou já ter feito um jogo anterior. E eu acredito até que isso de repente possa ter influenciado. O Fluminense, o Martinelli comentou, por exemplo, sobre a bola ser mais leve, que num treino ele fez um gol de fora da área, que a bola era mais leve, enfim. Alguns jogadores citaram um ar mais seco. O Keno, na entrevista do dia anterior ao jogo, anteontem, domingo, disse que realmente era mais seco, sentia um pouco a garganta, enfim. Então, de repente, isso pode ter influenciado também. E aí, no segundo tempo, e isso até a gente já viu algumas vezes com o Fernando Diniz e o Fluminense, o primeiro tempo ruim ou até ou inferior ao adversário, e no segundo tempo o time meio que se transforma, vira outra coisa. E aí a gente sempre fica brincando da bronca que deve ter sido no vestiário no intervalo. Mas essa essência do Fluminense eu acho que a gente viu principalmente no segundo tempo. Apesar de que o Fluminense também, às vezes, é um time que oscila, né? A gente lembra, por exemplo, que o Fluminense, pelo menos no mata-mata da Libertadores, eu achei que, exceto contra o Olímpia, eu achei que poucas vezes o Fluminense foi dominante nos jogos. Então, assim, no jogo contra o Inter, por exemplo, principalmente o segundo jogo contra o Inter, não jogou bem. Então, assim, eu vejo um pouco o Fluminense tendo essas oscilações ainda, mas muitas vezes conseguindo o resultado. Então, isso também já dá um certo alívio, né?
A gente não pode falar do que vai acontecer na final, porque ainda não aconteceu. Mas até agora, Cauê, esse estilo de jogo do Fluminense, na maioria das vezes, acaba dando certo. Ontem a gente viu um Awali tendo suas chances, principalmente aquela chance de cabeça, uma chance no segundo tempo. E o Fluminense, quando tem as suas chances, é muito mais fatal, muito mais mortal que os seus adversários. Os rivais vão sempre falar, se o Ener Valencia fizesse aquele gol, se o Awali fizesse aquele gol, o Sino entra em campo. Não fez. E quem fez, mais uma vez, foi o Fluminense. Né?
Sim, se minha mãe tivesse caldo, era um piano, né, Edgar? O Sino entra em campo. E o Fluminense tem um goleiraço lá atrás também, que é o Fábio, né? Quando o Fluminense precisa dele, o Fábio tá se mostrando sempre presente. Muito seguro, as duas cabeçadas, foi em cima dele. Mas ele podia espalmar de volta na frente do jogador e tomar o gol no rebote, né? A segunda cabeçada, então, ele quase entra dentro do gol para conseguir defender e ficar firme com a bola. Aquela cabeçada logo depois que o Fluminense faz 1-0. Mas o... O que você perguntou mesmo, que eu já esqueci? No ICIS ou Edgar?
Cara, nem eu lembro mais. A minha memória é péssima.
Olha só. Acho que era assim, se o time não... Porque a galera fala que... se não fizer o gol, o Fluminense vai acabar perdendo.
Isso.
O Fluminense é muito efetivo, mas, né?
Cara, um time que tem o Cano e depois entra o John Kennedy, é um time cirúrgico ali na frente. O Cano ontem teve uma chance só, mas o goleiro saiu muito bem, o goleiro era muito grande, abafou ele, senão a cavadinha dele entrava. Mas aí outra chance que ele teve não foi uma chance clara de gol, mas foi um chute cruzado, mais uns dois chutes cruzados que ele deu, uma o goleiro espalma, a outra passa muito perto, parece até que o goleiro chegou a desviar nela, e entra o John Kennedy, são os dois caras que fazem gol no Fluminense, né? O Cano e o John Kennedy, e tem um... Os dois têm um aproveitamento, um repertório muito grande na frente do goleiro. E agora tem o Arias ainda cobrando os pênaltis numa técnica ali, numa mecânica que me dá calafrio ali, eu morro de medo, mas é 100% até o momento, não tem do que reclamar. Mas quando ele corre para a bola de lado, vira de frente, para, corre, para,
Até porque o John Arias é destro. E canhoto não bate pênalti.
Sim. Se fosse canhoto, ele já tinha perdido uma meia dúzia ali.
O Calegari, então, é canhoto que bate com a perna direita, então, né? Também não pode mais.
Uns abraços para a torcida tricolor que fala com a gente nas ruas e pede aí um alô, nossos fãs aqui do podcast. Então vamos lá. Lucas Teixeira e seu filho Murilo Teixeira, um grande abraço aí para os nossos ouvintes do podcast GE Fluminense. O Lucas me contou que o irmão dele, o Renan, está lá em Vancouver, no Canadá. Não veio para ver a final do Mundial aqui no Brasil, né, com a família. Mas que o Renan prometeu que se o Fluminense for campeão mundial, Cauê, ele vai pagar a promessa de pular num lago congelado lá.
Ah lá. Então, o Edgar achando tricolor em toda, tricolor em toda a terra com Edgar Maciel de Sá.
Quero ver pagar essa promessa, hein, Renan? Se o Fluminense for campeão mundial, vai ter que pular no lago congelado. É, Gustavo Gaspar, mais um abraço aqui para um ouvinte do nosso chat. E para Bia Malecha, também acompanha nosso podcast. Um abraço aí para os nossos ouvintes.
O Edgar anotou tudo no bloquinho, ó.
Ó, anoto sempre aqui. E pro Carlos Alexandre também, do Marte, Movimento Artístico Tricolor. Carlos Alexandre, que acompanha nosso podcast. É isso, os abraços do dia que Cauê tanto gosta. Falando um pouquinho agora sobre o pênalti, Gabriel, eu acho que foi um lance, assim, se ele não desse no campo, talvez o VAR não chamasse, até porque o VAR da FIFA, da Comebol, um pouco diferente, tem uns critérios um pouco diferentes do VAR no Brasileirão. Mas eu acho que foi um lance assim, cara, que você vê na imagem, pra mim, tá? Pra mim, pênalti claro. O Marcelo ganha a frente da jogada com aquela caneta involuntária, segundo ele, mas com uma caneta. Ganha a frente da jogada, bota a perna direita na frente do jogador do Al-Ahly. Na hora que ele finca o pé no chão, ele recebe uma carga, uma ajoelhada na panturrilha, que até torce o tornozelo dele. Pra mim, pênalti claro. Sua opinião, por favor.
Eu ontem estava ouvindo, inclusive, um programa que eles estavam rindo e falando, cara, qual a diferença de proibido para terminantemente proibido, né? Tipo assim, qual que muda ali, né? É a mesma coisa a lógica do pênalti claro pro pênalti e tal. É muito mais uma discussão ali de como, do quanto você vê, você consegue facilmente ver aquele pênalti. Mas pênalti é pênalti. E eu concordo com você, foi pênalti, assim. Mas também acho que se o juiz não dá, o VAR não entra falando, não. Ia passar por cima por esse negócio de usar menos o VAR e tal. E seria um erro. Mas pênalti foi pênalti. Se você levar em conta que pênalti, claro, é aquele que você bate o olho e vê logo, aí eu vou estar sendo mentiroso se eu falar que eu achei que foi o pênalti foi claro, porque eu mesmo estava transmitindo o jogo na hora e eu demorei 2 replays para poder ver o toque do joelho ali na panturrilha, né, na perna ali do Marcelo. Então, assim, pênalti foi pênalti. Tá muito claro depois de 2, 3 replays que foi pênalti. Se falar que foi um pênalti fácil de marcar, não acho que foi, não. Acho que o juiz acertou e leva um crédito.
Juiz bom, hein? Juiz bom esse, hein? Marcou na convicção.
É o Éder Roberto Lopes que não tem vogais. É o Éder Roberto Lopes que não tem vogais, né? Porque o maluco tem um nome, o nome dele tem uma vogal. O nome tem uma vogal. São 6, 7 letras e tem uma vogal. Zimon. Não dá.
Polonês.
Mas o Éder Roberto Lopes, polonês, mandou bem nessa.
O lançamento do Ganso também foi primoroso a inversão do Ganso pro Marcelo.
Esse detalhe, ô Cauê, é interessante porque a gente estava transmitindo, eu e o Fio lá de um bar ali no Rio de Janeiro, que a gente organizou a transmissão e tal. E aí, tipo, cara, é cerca de 30 segundos antes, alguém dando uma coisa, tem que tirar esses velhos e tal, aí andando em campo, reclamando na hora que o Marcelo pegou na bola. É uma virada espetacular do Ganso, que tá todo mundo do lado direito, e pro único cara nesse elenco, que se você jogar um tiro pra ele, ele vai amaciar com a perna esquerda e vai dominar, que é o Marcelo. O domínio dele é até mais espetacular do que a caneta.
Ele diz, não tentei a caneta, mas ele falou, tentei o drible. E a caneta faz parte do drible, né? E o melhor foi depois acho que um zagueiro do Al-Ahly, revoltado com a marcação do pênalti. Aí o Marcelo foi lá entregar a garrafinha d'água pra ele, o cara varou a garrafinha de água no chão. Tomou amarelo ali, ele deu a garrafinha pra acalmar.
Porque realmente, se você olhar pela ótica deles, o Al-Ahly tava realmente ali fazendo o jogo, não era o jogo perfeito pra eles, né, porque eles não tinham aberto o placar no primeiro tempo, mas assim, era um jogo que, a diferença pra mim é menor, tá, do Al-Ahly pra gente, em relação a gente ao City. Mas era um jogo que, se você botar aqui agora na minha mesa, esse roteiro ali, até o pênalti contra o City, eu tô aceitando. Que é um jogo onde você tá tendo uma ou outra chance de gol. Então, assim, eles estavam muito concentrados pra partida. Eles realmente, pelas entrevistas e tal, eles estavam mesmo na esperança de dessa vez ir pra final. Então aí vem o pênalti, o cara fica puto também.
E o Marcelo pareceu um pouco engasgado com... Não sei se teve muita provocação ali em campo. Que é, teve esse lance que ele dá a garrafinha d'água, né, pro jogador. E assim que acaba o jogo, que você vê os jogadores do Fluminense entrando em campo, Marcelo, você faz a leitura labial ali, mais ou menos, falaram pra baralho. Não sei, ele fala algo assim, não sei se era em relação ao Alisson, eles falaram muito ali no provocação dos jogadores, mas o Marcelo deu uma desabafada boa ali.
Eu falo vendo o replay, tá? Se eu tivesse no campo ali como juiz, é difícil. Mas vendo o replay, com calma, você fala, cara, foi pênalti, não tem muito o que contestar. Não dá pra falar, pô, o VAR tinha que ter chamado. Não tem como, o cara leva uma joelhada na panturrilha e torce o pé. Enfim, eu acho, Davi, que os dois... Fala, Cauê.
Não, o Arias 100%, né, de aproveitamento. Eu não sei quantos pênaltis foram, sabe, Davi?
Arias 100%.
Cinco.
Arias 100%.
Cinco pênaltis, cinco gols.
Jogos grandes aí, tá? Jogo Atlético Goianiense perdendo por 2-0.
Se eu não me engano. Você fala, tem jogo grande. Aí o Edgar vem Bangu, que já tava 5-0. Pô!
Não, tô lembrando.
Já tava 7-0 o jogo, Edgar vem Bangu.
Não, o que eu lembro é Atlético Goianiense, que o Fluminense, eu falei que tava 2-0. Não, a gente faz 2-0 e toma virada nesse jogo.
Isso.
Né? É aquele do 3-2 clássico. Tem o do Palmeiras, que aí
Grêmio,
é um jogo grande.
Grêmio
é um
jogo agora, importante. Né?
Grêmio pra abrir o placar, né? Ou pra empatar o jogo?
Isso,
pra abrir o
placar, 1-0.
O placar. O do Bangu, que aí esse foi ali já...
Foi o maior jogo da história, segundo Edgar.
É isso, acho que faltou um aí na conta, mas...
É o de ontem, pô.
É o de ontem.
É o quinto, exatamente. Não tem tanto jogo grande assim também. Falei, mas também não tem tanto jogo grande.
Não, mas assim, a questão eu acho é que o Arias, ele... bate o pênalti, que tava um jogo que tava 0-0, semifinal de Mundial de Clubes, com o Ganso em campo. O Ganso que não bateu o pênalti nesse ano. E...
Virou assim, batedor definitivamente, né? Isso.
Batedor oficial que se recusa a cobrar pênalti. Mas... o Arias é isso, virou o batedor oficial.
Convenhamos, né? Ele já é o batedor oficial. Não dá pra falar que o Ganso ainda é o batedor oficial.
Não, é o Arias.
Sem cobrar um pênalti.
E eu gostei que o Felipe Melo ficou com a bola ali na marca do pênalti pra evitar aquelas provocações. Foi logo o Felipe Melo, né? Não deixaram mais miúdo ali, não. Botaram logo o maior.
Essa questão do pênalti é o seguinte. O Ganso é o dono da vaga. E ele aluga a vaga pro John Arias. Se você chegar num prédio e perguntar quem mora aqui, aí a pessoa vai falar... Fulano. Fulano não é o dono do apartamento. Ele alugou o apartamento. É isso. Quem é o batedor de pênalti do Fluminense? John Arias. A vaga de batedor é do Ganso. Mas ele já sublocou pro John Arias há muito tempo.
Eu falei da técnica do Arias no pênalti, né? Que me deixa com medo, a corridinha dele e tudo. Mas, por exemplo, eu nunca perdi um pênalti, né? Na minha carreira de jogador. E eu tinha a técnica do Cano. O Cano, com a mesma técnica, já perdeu vários pênaltis. Então não tem receita de bolo, né, Edgar?
Não tem. O importante é botar a bola no fundo da rede, né, Cauê?
É isso que vale.
Ali era um momento decisivo do jogo, o Fluminense estava melhor no segundo tempo, depois de ter dificuldade no primeiro, e você fazendo aquele gol, você muda a partida.
E o goleiro foi nela, hein? Goleiro, né? Goleiro grande, alguém falou antes do jogo, esse goleiro é pegador de pênalti, esse goleiro já pegou de não sei quem lá, bibibi.
Se fosse mal batido, ele pegava, porque
sim.
O John Arias bateu muito bem, eu não diria nem se fosse mal batido, se fosse um pênalti normal, se ele bate normal no canto, o goleiro pegava. E aí aquela reação, logo depois eu olhei pra reação do goleiro, que é aquela reação de, cara, tamo bem no jogo, tomamos um gol, eu vou bem na bola e o desgraçado bate, ele dá um soco assim no chão, logo depois fica puto. O goleiro da Olá.
Quando o Cauê falou da questão do Marcelo, que ele estava ali aparentemente irritado com alguma coisa, alguma provocação que aconteceu antes do jogo, talvez, falaram muito. Na coletiva, eu vi uma pergunta para o Diniz, que até ele fala assim, não sei se eu entendi a tradução direito, da diferença de idade, dos times e tal. Então, talvez tenha sido alguma coisa em cima dos jogadores mais experientes do Fluminense. Né? Você tem o Felipe Melo, você tem o Fábio, você tem o Marcelo. E o legal desse jogo, que o enredo do jogo deu ao Fluminense dois gols, um da experiência, né? O lançamento do Ganso, o domínio do Marcelo e o pênalti sendo sofrido, um gol que não foi sofrido no primeiro tempo graças a uma recuperação do Felipe Melo, então entra aí na conta da experiência também, e um segundo gol da juventude de Xerém, né? Uma jogada que nasce com um toque de letra do André, Davi, chega no Martinelli, carrega a bola até a área e dá o passe para o John Kennedy fechar o placar. Então, ou seja, teve um gol dos sub-40s ali e teve um gol da garotada nessa mescla que já levou o Fluminense ao título da Libertadores e agora faz o Tricolor sonhar com o título mundial, né?
Sim, né? Deixa todas as portas escancaradas para o título do Fluminense no Mundial de Clubes, acreditar no título, né? E eu vejo assim, eu acho muito interessante isso, que até o Martinelli, que ele perde a bola um pouquinho e logo recupera. Então, que mostra que, pô, isso era 40 do segundo tempo, né? Então, assim, já ele desde o início, sempre correndo muito, é impressionante o que o Martinelli tem feito nessa reta final, nesse segundo semestre de 2023, que ele se consolidou ali na posição de segundo volante. No início do ano, a gente até achava que ele poderia ser banco para o Alexander, pelo que o Alexander vinha mostrando, mas o segundo semestre do Martinelli é muito, muito bom. Principalmente a reta final aqui do Brasileirão, o mata-mata da Libertadores. Então, é um jogador que tem feito muita diferença ali, principalmente ali do mata-mata da Libertadores, mas principalmente o jogo contra o Boca, né? Então, a gente vê que é um jogador que tem se destacado. E aí eu até gostaria de devolver com uma pergunta também, o Edgar, para um debate aqui, aquele debate eterno. John Kennedy tem que ser titular ou entra no segundo tempo mesmo para botar fogo no jogo e aí a gente vê o que acontece, ou tem que começar jogando, se tem que começar jogando, quem sai? Enfim, devolvo com vocês, amigos.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Cara, eu acho que essa é uma pergunta que a resposta é para 2024. Para 2023, não há dúvida, o time está encaixadinho e o John Kennedy é uma arma importantíssima no segundo tempo. Mas para 2024, Cauê, a ver quem vai ficar, quem vai sair, aí é outra história, aí tem boa chance do John Kennedy virar titular. Mas acho que nesse momento, faltando um jogo para terminar a temporada, para mim não há dúvidas de qual é o time titular do Fluminense que vai entrar em campo, seja contra o Urawa Reds, seja contra o Manchester City, né?
Sim, o Diniz vai ter que resolver isso aí, encaixar para 2024. Falta um jogo só no ano, né? O Diniz ganhou a Libertadores com essa formação, ganha agora na semifinal com essa formação. O John Kennedy vai ficar como arma. Até seria bom, assim, se pudesse escalar 12, com certeza seria o John Kennedy para correr, carregar a bola contra provavelmente o Manchester City, sabe? Da velocidade, segurar a bola um pouco na frente, mas... Vai ficar pro segundo tempo, sim. De repente, entrando mais cedo do que entrou contra o Al-Ahly. Mas é aquela chamada dor de cabeça boa que todo treinador gostaria de ter, né, Edgar?
Tem um detalhe aí sobre a situação que é. O John Kennedy, pelo que ele fez, ele deveria ser titular? Sim. Alguém do titular merecia sair? Não. Então o John Kennedy tá atrás na posição. É a parada essa. Esse time titular ele foi definido no dia 9 de abril de 2023. Afinal, contra o Flamengo, a estreia do Marcelo no Maracanã. São 10 jogadores iguais a esse time. Só muda o Alexander, que se lesionou, e o Marcelo roubou a vaga. Alguém da frente, Keno, John Arias, Germancano, Ganso, já fez por merecer perder a vaga? Não.
Mas eu acho que a final do Carioca joga Marcelo e Alexander, não foi, Gabriel? Martinelli que sobrava nesse time, né?
Exato. É porque eu falei a estreia do Marcelo, porque a gente já
tinha... Entendi.
E muda só o Guga pelo Samuel Xavier, porque o Samuel tava suspenso. Mas aí, enfim.
Agora,
porque o Marcelo começa ali.
Prevendo um jogo contra o Manchester City, o Fluminense não vai poder dar tantas chances quanto deu, né? De contra-ataque, porque é improvável pensar que o Manchester City vai perder tantos gols como o Al-Ahly perdeu, assim, de chegar na cara e errar a conclusão, errar o passe, vai ser um time muito mais letal. O Diniz vai ter que armar um time que não fique... o Fluminense joga assim o tempo todo, né? Mas contra o City pode ser fatal você dar tanto contra-ataque, ceder tanto espaço nesses contra-ataques para os jogadores de qualidade que eles têm.
Mas aí é um ajuste mais interno, né? Porque ele não vai mudar a escalação.
Não, interno.
A escalação de ontem foi a mesma da final da Libertadores. As substituições foram praticamente as mesmas, né? O Fluminense não entrou o David Braz. E teve alguém que entrou na prorrogação da final, que eu não tô lembrando
agora. Foi o David Braz.
Guta? Só ele, né?
David Braz entra na prorrogação. No lugar do Keno.
David Braz entra logo depois para cobrir a expulsão do Nino expulso.
Não.
Isso.
Não, expulso foi o John Kennedy, pô. O Nino, o David Braz entra no lugar do Keno pra ficar os três zagueiros tirando bola de cabeça.
O Nino tá envolvido na outra expulsão.
Isso.
Exato, ele entra, não é no lugar do Keno, possivelmente?
Do Keno.
Atacantes ali.
O que eu queria dizer era o seguinte, as substituições ontem foram as mesmas. Você botou Guga, você botou Diogo Barbosa, você botou Lima, você botou John Kennedy... Enfim, o enredo foi exatamente o mesmo. Então, o Diniz não vai mudar o time titular do Fluminense para a final, acredito. Eu acho muito difícil, me surpreenderia muito se ele mudasse. Os ajustes têm que ser internos, porque, de fato, não dá para dar o mesmo espaço que o Fluminense deu para o Al-Ahly e cometer os mesmos erros contra um time muito mais qualificado tecnicamente. Até acredito que o time que vai jogar hoje contra o Urawa Reds tenha algumas reservas, seja um time meio mesclado, até porque o City jogou na Premier League no sábado. Então vem de uma batida aí um pouco mais pesada que o Fluminense, que já terminou o Brasileiro há 12 dias. Então eu acho que eles vão ter um time ali um pouco mesclado para essa semifinal. Mas na final, com certeza, eles vão com a força máxima que eles tiverem disponível. Não sei se o Haaland vai ter condição de jogo. O De Bruyne
está treinando. O jogador não gosta de perder, né, Edinho? O jogador não gosta de perder.
Claro.
Os times ingleses são os que menos dão importância pro Mundial. E o Tricolor não tem que ficar com medo de ficar falando isso, não. Porque eu já falei aqui. Se a gente ganhar o Mundial contra o Urawa Reds, é mundial, e dane-se, porque o Urawa Reds ganhou do City e pronto. Não tem... Ah, mas não dá, porque torcedor vai sempre zoar. A gente zoou que o Flamengo ganhou aquele Mundial de 81, Liverpool não tava nem aí e tal, não sei o que, é outra história. Mas, assim, mas o fato é que na hora que entrar em campo, da mesma forma que os ingleses dão uma esnobada pro Mundial, na hora que eles entram e tomam 1-0, os caras, tipo assim, se olha, a gente tá perdendo pra essa galera aqui que, pô, do Brasil, sul-americano, que é muito inferior a gente, não sei o quê, os caras ficam mordidos também. Então...
É melhor não fazer 1-0 cedo, então, Gabriel?
Não, não faz 1-0, mas não faz o segundo. Porque aí você sabe, né? Porque 2-0
é perigoso.
É um placar perigoso. Então faz 1-0, deixa pra fazer no finalzinho.
Eu acho que todo mundo concorda que o melhor em campo ontem, apesar do prêmio da FIFA ter ido pro André, foi o Martinelli. Todo mundo de acordo?
Eu achei. Achei o Arias muito bem também.
Eu daria a menção pro Fábio, mas vai lá, de campo foi o Martinelli.
Não, tudo bem, mas o melhor em campo, se a gente tivesse que escolher um, eu acho que o Martinelli seria o eleito pela maioria. E isso, Davi, é uma boa notícia para um time que tá às vésperas de perder o André, né? Tá na iminência de perder o André. O Martinelli, num primeiro momento, acredito eu, vai ser o substituto do André, vai ser Martinelli e Alexander, pelo menos para iniciar a temporada, ou no momento que o André sair. Por que eu queria levantar essa bola? Porque o GE.Globo subiu uma notícia outro dia falando que o Fluminense já cogita vender o André só no meio da temporada 2024, porque é a melhor janela de transferências da Europa, né? Ali onde está de férias dos campeonatos europeus. E tanto é que na janela do meio do ano, agora em 2023, o Fluminense recebeu uma proposta de 30 milhões ou mais do Liverpool pelo André. E até agora, nessa janela de fim de ano, ainda não recebeu uma grande proposta para vender o volante. Então, há essa possibilidade de que o André fique pelo menos mais 6 meses e aí poderia jogar a Recopa, poderia jogar o Carioca e saia só no meio do ano que vem, né?
Sim, a grande questão é que até o momento, pelo menos até a publicação daquela reportagem que a gente conseguiu ter tudo confirmado, assim, era que o Fluminense não recebeu proposta oficial pelo André nesse fim de ano, né? Então não é que o Fluminense esteja segurando o André para negociá-lo depois ou tentar valorizar com o Mundial de Clubes ou qualquer coisa do tipo, não é isso. Mas sim que o Fluminense está num ponto mais de aguarde, né? Tá aguardando aqui mais do que de fato querendo segurar o André ou qualquer coisa do tipo. A questão é aguardar, esperando essa proposta chegar, o que até o momento não aconteceu. Mas assim, tudo pode mudar, porque a gente está falando agora, são 10 para as 11 da manhã, horário de Brasília, não horário de Jeddah na Arábia Saudita, e de uma terça-feira. Então, ainda pode ser que ao longo da semana, ou até depois agora do Mundial, venha a ter alguma coisa, até porque também a janela abre na Europa em janeiro, dos principais mercados, né? A janela abre em janeiro, mas é isso também. Os clubes europeus, eles focam mais a parte da contratação ali para investir mais dinheiro normalmente no meio da temporada. Mas assim, são possibilidades várias, né, diversas, porque de repente o Fluminense pode vender agora e o André ir no meio do ano. Eu acho pouco provável, mas é uma outra hipótese também, né? Então acaba que, assim, dentre as possibilidades, o Fluminense, nesse momento, como ainda está esperando aparecer alguma coisa, surge como possibilidade que o André fique mais um tempinho. E se ficar, vai nesse primeiro semestre de 2024, vai poder jogar a Recopa, por exemplo, né, contra a LDU. Além do início, não, além do Carioca completo, início da Libertadores, início da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro também.
Vai buscar o tri da Guanabara, né?
Exatamente.
Guanabara acho que é difícil. Guanabara acho que é difícil, Cauê. Ele vai
Ah, é
jogar a Barra da Copa,
prioridade.
tri do Carioca, tri do
Prioridade.
Carioca, dá pra buscar.
Tri da Guanabara é obrigação.
Cauê, e por mais que se ele fique, né, seja provavelmente só por 6 meses, é uma ótima notícia, né? Porque o André, ele é a alma desse esquema tático do Fluminense, né? Ele é o jogador ali que você muda uma posição dele e você muda a forma do time jogar, principalmente quando o Fluminense precisa atacar, ele vai para a defesa e você bota mais um jogador no meio-campo, né? Então é um jogador importantíssimo e já totalmente encaixado no esquema. Quando ele sair, acho que o Martinelli também será, mas o André já mostrou um pouco mais de estar num nível assim de extra-classe do futebol brasileiro,
Sim.
primeiramente, né? Quem sabe futuramente futebol europeu.
Martinelli já chegou até a ser recuado para jogar na zaga, né? Na função que o André faz, mais de uma vez. Com certeza é um substituto natural ali. Por algum tempo o Martinelli ficou meio de reserva do André. O André saía, ele jogava de primeiro volante, mas depois se firmou segundo volante. O Lima, o Diniz tentou várias vezes o Lima, mas o Lima não encaixou tão bem nessa posição. Martinelli ganhou essa vaga jogando bem. Mas pro torcedor, pro time, o André ficando mais. Quanto mais o André ficar, melhor.
E depois do jogo ontem, Gabriel, o Marcelo disse que a final, seja ela contra quem for, será o jogo mais importante de nossas vidas. Acho que ele está querendo usar o bordão do Cauê ali, né? De nossas vidas, de nossa história. No caso do Fluminense, a vida do Fluminense é a sua história, né? Então, ou seja, a final do Mundial, Cauê, Gabriel, Davi, é o jogo mais importante da história do Fluminense. A torcida quer saber.
O
Eu acho.
Marcelo
Marcelo não citou literalmente o para não ter que dar os créditos da frase do
Sim,
Cauê,
sim,
entendeu?
sim.
Ele
Eu
fala
percebi isso.
exatamente igual, tinha royalties naquela declaração.
Mas eu acho que o Fluminense Boca vai continuar tendo mais peso na história. É a minha
Mas você acha
opinião.
que isso até a final da
ganhando.
Guanabara do ano que
Você acha
vem,
que
né? Que aí o
ganhando.
Cauê já mudou.
É, tem isso. Tem a estreia da
É,
Guanabara.
até o Fluminense Boa
Não, amiga.
Vista do Carioca.
Eu acho que é o jogo mais importante da história do Fluminense, assim, pensando em importante com todas as letras, assim, pensando em todos os cenários do importante. Importante pensando pro clube, talvez o Boca, eu concordo com o Cauê, pensando ali só friamente ali nesse momento, o Boca e tal, pela Libertadores. Mas aí quando você bota todas as óticas do importante, a proporção do jogo, a Libertadores é muito grande. Ah, o Mundial não é, pô, não pegou ali absurdamente no mundo. Tá. Mas toda a América do Sul se importa com essa final do Mundial. E é quem se importa com a Libertadores. E mais uma galera se importa com essa final do Mundial. Então, final do Mundial tem a proporção maior. Mas eu acho que, a fim de registro, essa final do Mundial, se a gente fizer um jogo de vá, tipo assim, mesmo perdendo, mas que vá para os pênaltis, por exemplo. Ou ganhar, aí eu acho que toma a frente até do jogo contra o Boca. Mas são emoções meio diferentes. Quando era no meio do ano, tipo foi o do Corinthians, por exemplo, você tinha duas memórias bem separadas. Sendo agora no final do ano, sinal desde que mudou a Libertadores, final do ano brasileiro ou sul-americano, nunca nem chegou perto da vitória ali efetivamente. Vai misturar, né? A vitória do Boca vai ser tipo 40, 50 dias depois, a gente teria vencido o Manchester City. Então, acho que se
O
ganhar,
Corinthians.
é o maior jogo.
O Corinthians foi no final do ano, pô, foi dezembro.
Não, mas a
Não, Mundial,
Libertadores
mas
ele
a
ganhou no
Libertadores
meio,
foi em
né?
julho.
Ah, sim, a Libertadores foi no meio, mas esperou 6 meses pelo Mundial.
É isso que eu quis dizer, que quando o Corinthians tem muito separado a vitória deles contra o Boca da vitória deles contra o Chelsea. Tem uma separação muito grande. A gente vai dar embolada na nossa cabeça, esses dois jogos no futuro. Sim.
Cara, eu acho que o peso, a tensão que foi aquele durante um mês, o Fluminense-Boca, eu não tô tirando de forma alguma o peso dessa final do Mundial, não. Mas se botar lado a lado as duas, a tensão, tudo que envolveu, foi muito maior contra o Boca, a final da Libertadores, do que será agora.
Mas eu acho até que esse que o Gabriel tá falando faz bastante sentido, de... Cara, se perdesse pro Boca, seria... Caraca, meio... Pô, não é desastre, porque, enfim... É, futebol não é desastre, mas...
Ah, seria uma tragédia.
Seria um sentimento de... seria um sentimento bem de fracasso, talvez, mas... Contra o Manchester City, eu acho que até que não. E aí, acho que é isso que o Gabriel tá querendo dizer. Eu acho que fez bastante sentido de... Se ganhar, pô, perfeito. É o maior jogo da história, mas... Se o Fluminense não sair como campeão... também acho que não é o sentimento que teria do jogo com o Boca, sabe?
Eu acho que se ganhar é o maior jogo da história, mas o do Boca vai continuar sendo o mais importante da história, né? Que era o meu bordão.
Tem uma diferença, Cauê, que é o seguinte, que é o do Boca tem esses 30 dias de diferença entre um e outro, que eu acho que o Mundial nunca vai te proporcionar isso, e talvez quase nenhum outro campeonato do mundo vai te proporcionar isso. Você ter 30 dias na final, e eu acho que tem uma diferença grande também, que aí, no caso, nós quatro, os quatro aqui do Brasil, né, não vão poder assimilar muito bem isso, mas que é assim, viver a final. A gente no Rio de Janeiro, seja como repórter, seja como torcedor, eu e o Cauê falando assim, né, mas tipo, a gente viveu a final, pô. A gente andava na rua, o Cauê andava na rua, você viu o argentino. Aí você via a notícia de que o argentino vai se hospedar aqui no teu condomínio. Aí você via que o jogo era... Isso acho que muda um pouco a importância. Talvez quem tá na Arábia tá dando uma importância muito maior a esse jogo do que quem não tá, por exemplo. E um detalhe sobre o jogo, inclusive, de ontem, tá? Eu acho que ontem... O nervosismo que o Fluminense teve nos primeiros 15, 20 minutos e que ele não teve contra o Boca também mostra um pouco a importância dessa final ter sido no Maracanã. O Fluminense olhava para o lado, ele sabia, via o torcedor dele e tal, o que ontem, por exemplo, obviamente, você tem um time com 40 milhões de seguidores, que aqui é 200 quilômetros, é óbvio que a torcida do Al-Ahly ia inundar o estádio, né? Mas assim... O como intranquilo estava o Fluminense ontem no início do jogo, né, nesse jogo contra o Al-Ahly, acho que mostra também a importância daquele jogo contra o Boca, de jogar em casa, de ter a tranquilidade do próprio estádio, de ir no ônibus que já conhece, de falar bom dia, não falar buenos dias, não ter que mudar teu idioma, você ir pro vestiário, você... tudo isso psicologicamente influencia. E essa final ter sido no Maracanã foi crucial também pro nosso título.
Eu acho o seguinte, acho que não tem muito como comparar o que o título da Libertadores te daria com essa final do Mundial. Claro que a final do Mundial o Fluminense nunca disputou, chegou pela primeira vez, se ganhar, maravilhoso, o maior título da história do clube, um dos maiores, né? Mas se perder faz parte, você vai jogar provavelmente contra um dos melhores times do mundo. Agora, a final da Libertadores, ela te dava um título que você não tinha e que era muito desejado, principalmente há 15 anos. Ela te dava uma classificação como cabeça de chave para a próxima Libertadores, te dava a Recopa, a classificação para a Recopa, te dava a classificação para dois Mundiais, enfim, te dava muito mais coisas, assim, eu não sei explicar direito, mas era um título que se você perdesse aquela final para o Boca, você ia recomeçar do zero de novo, como você recomeçou naquele dia 3 de julho de 2008, entendeu? E você demorou 15 anos para chegar lá novamente. Então, eu acho que é por aí, assim. A final do Mundial, ótimo, claro, é um dos maiores jogos da história do Fluminense. Se ganhar, então, só que a final contra o Boca, e ainda com aquela tensão de esperar 30 dias pela final, é um pouco diferente para o torcedor, né, Cauê? Mas
eu acho.
A gente fala desses jogos, mais importantes da história e tal, Fluminense e Boca, Fluminense na final do Mundial... Só que a gente esquece que para o prédio ser construído, né, Cauê, tem que botar aquela primeira pedrinha embaixo. E aquela primeira pedrinha, talvez seja um dos jogos mais importantes da história do Fluminense, é Fluminense América Mineiro em 2018, né?
Sim, achei que você ia falar um Fluminense Boa Vista em Bacaxá. Mas não. Buscou bem aquela defesa de pênalti do Júlio César, gol do Richard de cabeça. Porque se ali se perde aquele jogo, não sei se teria... passado não, por isso rebaixado. Agora. Não, seria rebaixado e não sei se teria se reerguido rapidamente.
O time campeão começa a ser construído em 2019. Não, chega o Nino,
outra,
chega o Ganso.
E outro, seja, Edgar. Não é só o time campeão começa a ser montado. É que aquele 2018, né, foi a partir de 19, na verdade, foi o primeiro ano onde a gente começou a ver o time grande caindo e não tendo mais a cláusula paraquedas lá que garantia a mesma grana, que tinha aquela famosa frase, né? Não, é bom cair, se organizar na Série B para subir melhor. Acabou isso, meu amigo. Que você caía, você ganhava 80 milhões, passou a ganhar 6. Então, a chance daquele Fluminense em 2018 cair e ter ficado como Cruzeiro 2-3 anos na Série B era considerável. Era realmente considerável.
Perfeito. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. Cauê Rademacher, nosso chinelinho preferido, tentou chinelar na redação, no estúdio, com problemas no áudio, mas não conseguiu. E estará aqui no próximo sábado, quando a gente vai gravar a edição do Mundial de Clubes. Seja o Fluminense campeão, seja o Fluminense vice-campeão. Valeu, Cauê.
Valeu, Edgar. Sábado, com certeza, estou presente. Não sabemos o horário ainda, avisaremos. Mas comentaremos esse grande jogo que será Fluminense versus quem passar de City, Urawa Reds.
Gostei da pronúncia do
Raw. É, eu esqueci o nome do time e tive que buscar lá do fundo.
Só faltou falar Manchester City e o Raw Red. Valeu, Gabriel.
Mas é Manchester City mesmo. Porque aí a pronúncia tá o português, o inglês britânico, né? Manchester City.
Pergunta pro Fred Caldeira qual é a pronúncia correta. Aí a gente tira essa dúvida.
Eu queria muito saber a tradução de Urawa, né? Porque são os diamantes vermelhos de Urawa, né? Provavelmente Urawa é a cidade, né? Os diamantes vermelhos de Urawa. É, exatamente, Urawa é a cidade. Ou algum local lá, né? Enfim, valeu. Cara, vamos pro jogo de maior proporção da era moderna do futebol que o Fluminense já poderia colocar. Se a final da Libertadores tinha um dano maior e uma glória menor, né, do que você ser, obviamente, campeão da América, menor que ser campeão do mundo. Esse jogo tá muito mais tranquilo para ir pra final, porque se a gente ganhar, a gente ganha mais do que ganhou na final da Libertadores, em relação à proporção, seria campeão do mundo, um feito que só 3 brasileiros conseguiram nesse século. Na verdade, 3 não-europeus conseguiram nesse século. E se perder, sem ser tomando uma sova, é um jogo que, obviamente, né, era explicado pelo investimento, pelo dinheiro. Então, vamos tranquilo para esse jogo aí contra o Urawa Reds ou o Manchester City. Pode ser que seja o City também, né? A gente não dá para garantir nada. E sexta-feira, no sábado, a gente volta. Valeu.
Valeu, Davi.
Valeu, Edgar, Cauê, Gabriel, todo mundo que nos escuta e nos assiste. Pois é, eu queria terminar com duas coisas. Um abraço e um beijo aqui para minha sogra e a tia da minha esposa, que vieram de Manaus e estão aqui em casa para passar o fim de ano. Eu seria ausência confirmada no podcast de sábado, porque estou no plantão do Ano Novo, mas gostaria de deixar aqui uma dúvida, de repente. Será que vai pintar ali depois da final alguma mensagem que o John Kennedy mandou? Algo como, vou virar ídolo dessa coisa com 21 anos novamente, assim como teve agora, dizendo que ia acabar com o jogo?
O WhatsApp do John Kennedy é animado pra caramba. Animado esse WhatsApp,
mano. Cara, ninguém sabe o que vai acontecer na próxima sexta-feira, mas eu tenho certeza que a torcida tricolor já tá orgulhosa desse time, do que esse time fez em 2023. Aconteça o que acontecer na próxima sexta-feira, esse time já tem um espaço especial na história do Fluminense, seja ele campeão mundial, seja ele vice-campeão mundial. Tudo que aconteceu em 2023 já foi um ano muito marcante para a torcida tricolor. Então é isso, galera. O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, transmissão da Globo. Fluminense na final do Mundial de Clubes. Fluminense contra Manchester City ou Urawa Reds, que se enfrentam nessa terça-feira à tarde. Então, ainda hoje, terça-feira, saberemos quem será o adversário do Fluminense na final do Mundial de Clubes. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
O Austin para a bola. O Austin de pé direito. Sabe de quem?
explosão do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.